Começa agora na Rede Nacional Gospel. JPV Led. Realização Ministério JPV. JPV Led.
Fala, galera! Muito boa tarde! JPV Lab na área, hein? Estamos chegando, eu, LG, aqui na sua tarde, neste sábado abençoado, dessa programação da Rede Nacional Gospel, para fazer companhia para você aqui. Mais um sábado, estamos chegando com muita alegria, muita animação. Esse é o JPV Lab, hein, galera? Olha, eu tô chegando, já quero desejar aí um excelente sábado para todos vocês. E já quero dizer uma coisa, já chama aí todo mundo para vir pro JPV Lab, porque hoje o programa está imperdível, hoje o programa está sensacional, hein, gente? Não é porque eu tenho um convidado especial, não, mas hoje o programa tá demais. O convidado que eu tô hoje aqui tem muita bagagem, muito conhecimento com jovens, e eu creio que vai ser um bate-papo, assim, muito interessante. E eu já quero apresentar ele para vocês. Seja bem-vindo ao JPV Lab, Pastor Ronaldo Fernandes.
Boa tarde a todos que estão nos ouvindo aí pela Nacional Gospel. Eu sou o Pastor Ronaldo Fernandes. Mais uma vez aqui pelos 920, aliás, não mais, né?
É, exatamente.
Pela nossa rádio web aí.
Pelo aplicativo, né,
pastor? Sim, estamos, puxa,
no aplicativo aí agora.
Lucas, eu me lembro quando nós tivemos o início dessa ideia de aplicativo, conversando com o Rafael Bastoge, e depois foi levado para a direção e a coisa fluiu, graças a Deus.
Glória,
né?
A Deus.
É
hoje,
bom demais isso aí.
Hoje muitas pessoas com aplicativo, mais de 60 mil pessoas.
Olha aí,
com o aplicativo da Nacional Gospel instalado no celular.
É, isso é que é uma boa ideia, que as pessoas se conectem cada vez mais com o Senhor e sejam cada vez mais ligadas ao Deus Todo-Poderoso. É um prazer estar aqui no JPV Lab.
E, pastor, estamos também no Spotify, hein?
Opa, ao
já,
vivo.
Já manda um abraço para a galera do Spotify, que esse episódio está subido também no Spotify.
Opa, um abraço aí para todos. Deus abençoe a todos do Spotify. Não perca esse episódio que vai estar quente, tá bem?
Porque se é podcast, né, pastor, tem que estar no Spotify, né?
Faz todo sentido, em todos os agregadores aí.
E assim, eu tô muito feliz de estar recebendo o senhor aqui hoje, o pastor que desde o início se disponibilizou a estar conosco aqui, compartilhando o teu conhecimento, a experiência que ele tem com os jovens. E eu fiquei muito feliz e estou muito feliz em estar recebendo o senhor aqui. Para quem não conhece, hoje o pastor está na igreja?
Eu estou ali na Paz e Vida do Jardim Dom José, na Avenida Andorinha dos Beirais, 411. É o antigo Jardim Santo Eduardo, nós andamos um pouquinho para o lado e estamos ali na Paz e Vida do Jardim Dom José. É divisa com o Embu das Artes.
É divisa com o Embu das Artes. Bem legal, muito bonita a igreja lá, eu estive lá. Antes de inaugurar, né, a gente foi fazer umas filmagens lá, tudo.
Legal.
E acompanho também o trabalho pelas redes sociais da igreja.
Sim.
E vejo o quanto tá bacana, o quanto tá legal.
Graças
lá.
Graças a Deus, olha.
Deus tem abençoado, Deus tem sido gracioso, digamos assim, tem derramado a sua graça sobre os encontros de Paz e Vida lá, né, pastor?
Eu tô muito feliz mesmo de estar ali, como tô fazendo agora um ano, vou fazer um ano em fevereiro. E não tenho o que falar, uma igreja que onde Deus tem se manifestado, principalmente, não que Deus não o faça em outros momentos, mas nesta campanha que nós estamos participando agora, a campanha de Israel, Massá e Meribá, Deus está ou não em nosso meio? Puxa, os testemunhos, já temos dois testemunhos.
Olha que bem.
E olha, amanhã no encerramento vai ser algo tremendo, eu tenho certeza.
Exatamente, pastor. Olha, é o seguinte, nós estamos também entre encerramento de campanha, Santa Ceia também.
Exatamente.
Chegando aí, se aproximando, e tem sido bênção. Eu tenho acompanhado os encontros de Paz e Vida lá no Dom José e tenho visto o quanto a igreja está lotada.
Sim,
quanto o povo está comparecendo e quanto o povo está sedento. E, pastor, já quero começar aqui com uma pergunta, né?
Diga. Aliás, eu gostei do apelido LG.
LG.
Legal, hein? Bom, agora eu sou RF. Pessoal aí dos Dom José Pastor e RF na área.
É porque é o seguinte, pastor, tinha muito Lucas aqui. Ah. Aí, pra diferenciar, pegaram as iniciais do meu nome, que é Lucas Gomes.
Sim, lógico.
E aí,
eu sou Gomes também.
LG, você é Gomes também?
Eu sou Ronaldo Gomes Fernandes.
Por isso que eu gostei de senhor. Mas, pastor, quero aqui perguntar.
Diga.
Estamos precedentes, talvez, de um avivamento perto da volta de Jesus. Você consegue enxergar as pessoas com o coração mais voltado para buscar a palavra de Deus? Talvez seja por conta disso que não só as igrejas da Paz e Vida, mas outras tantas igrejas aí estão voltando a ficar lotadas, digamos assim.
Pastor, pastor, né?
Evangelista.
Tá ali.
Tá quase.
A Bíblia diz que nos últimos dias o poder do Espírito Santo se multiplicaria. E estamos vendo isso hoje, né? Tudo que tem acontecido no mundo, a situação que está acontecendo lá no Oriente Médio, tudo está apontando para a volta de Jesus. Então, com certeza, é nítida a situação. É um momento que estamos passando, estamos vivendo, tem levado com que as pessoas se aproximem mais do Senhor, queiram estar mais perto de Deus. As pessoas estão começando a entender que a saída é o Senhor. Né? Você passa a vida inteira tentando outras saídas, batendo em outras portas. Eu até preguei sobre isso recentemente, no que diz respeito ao apóstolo Paulo. A vida inteira ele fez muitas coisas achando fazer para Deus.
Sim.
Né? Ele tinha o seu coração voltado para Deus. Não, eu estou aqui prendendo, eu estou perseguindo,
estou matando,
e é para Deus.
De Deus.
E com isso ele achava que estava dando o melhor dele para Deus. Quantas não são as pessoas que estão em caminhos totalmente errados, mas na cabeça dele ele está fazendo certo. Não, isso aqui é para Deus e tal. O Senhor encontrou ele naquele caminho, que era um caminho de derrota, um caminho de erros, mas que para ele estava certo, e colocou ele no caminho certo. É o que está acontecendo hoje, né? Muitos são aqueles que pensaram estar no caminho certo, mas hoje em dia os olhos estão se abrindo. Diante de todos os sinais, as pessoas estão começando a enxergar. Realmente, esse Jesus é vivo, existe e está voltando.
E a maior prova disso, né, pastor? A palavra fala que os jovens teriam visões.
Exatamente.
E a gente vê, por mais pequeno que seja, mas o movimento
me
jovem...
Me perdoe aí que eu tô me recuperando de uma gripe.
E mesmo assim tá conosco aqui, né, pastor?
Ah, mas vamos lá.
A gente vê os jovens aí, e mesmo assim, né, pastor, a gente vê aí os jovens numa crescente, digamos assim, com Deus. Deus despertando, fazendo movimentos jovens crescerem e terem a paixão de estar com Cristo, que isso em determinado momento se perdeu um pouco, né, pastor?
Lucas, eu tinha um pensamento, um pouco, não sei qual é a palavra correta de utilizar, arcaico talvez, de que certas coisas, não pode, isso, aquilo, não deve, não, né, não pode. E aí uma vez eu vi um pastor, desses grandes pastores aí da mídia, e ele falou assim: eu não vou criticar o camarada que tá utilizando lá o rap, eu não vou, hoje em dia, né, mas nem rap, é trap, né?
É trap.
Eu ainda tô me acostumando com esse nome, trap. E não vou criticar, porque ele vai tocar em almas que eu nunca vou conseguir tocar. Com o meu tradicionalismo, com o meu jeito de ser, eu não vou alcançar as almas que ele vai alcançar. Então, hoje em dia, alguém dizia assim: ah, tal ritmo é do diabo, tal ferramenta não pode. Lógico, tudo dentro de ordem de essência, segundo o Espírito Santo, lógico. Sim. Mas eu entendo que esse avivamento, ele precisa acontecer, essa atualização, para que esses jovens se aproximem mais do Senhor, venham na presença de Deus, tá entendendo? E ali eles amadureçam, porque não adianta. Não adianta chegar no pé de uma fruta e começar a gritar no ouvido dela: amadurece.
Exatamente.
Ela tem o tempo dela. É a mesma coisa com os jovens, né? A gente tem que entender o ritmo do jovem, a igreja...
A linguagem precisa, do jovem.
A linguagem, isso, ponto correto. a linguagem do jovem. Eu ouvi um pastor também, já esse fazia parte do nosso ministério, um dia ele falou assim para mim: pastor, a gente tem que deixar o jovem ser jovem. A gente não pode pegar o jovem, meter um terno nele, gravata e dizer: agora você é crente.
Exatamente.
Isso não vai dar certo, isso não vai.
Ô pastor, eu vou compartilhar com você aqui também, que eu até falei, né, recentemente no programa que a gente faz aqui, que eu era muito fechado para essas coisas. De exemplo, de ouvir um pagode gospel, ouvir um trap, sabe? E eu tinha mesmo coragem. Eu, assim, não achava errado, mas eu falava: eu não ouço. Entendeu? Para mim, isso não me edifica. Não critico quem ouve, mas eu... Mas aí, aos poucos, eu fui entendendo e fui gostando.
Hoje... Se eu te falar o que quebrou isso dentro de mim, você não vai acreditar. Eu era pastor da Paz e Vida Vila das Belezas. E tinha uma senhora, não sei se ela vai me ouvir, a irmã Carmen. Ela cuidava da mãe dela, uma senhorinha já com mais de 80 anos, que já não tinha mais locomoção. E ela, meu Deus, olha, sabe aquela pessoa que tinha tudo pra viver triste? Mas era uma pessoa que tinha um sorriso no rosto. Evangelizava mais do que tudo. Uma senhora, ela tinha por volta dos seus 40 e poucos anos. Mas assim, todo, sabe, o biotipo do crente, né? Sim. Toda vestidinha assim, de vestido longo e tal. Tudo muito tradicional. E eu sempre levava lá a Santa Ceia para a mãe dela, para ela. E um dia ela falou assim: ah, pastor, eu gosto muito... Ali foi um susto para mim. Eu gosto muito de um cantor chamado Pregador Lu. Eu falei: como é que é, irmã Carmen? Pregador Lu? É, aí peguei e coloquei: é esse aqui? Ela: isso, esse mesmo. Aí eu... Aquela música
chocado,
da...
Né?
A árvore que não dá fruto vira lenha. É, eu vou fazer tudo que a palavra me diz. Né? E ela falou assim: mas eu perguntei: mas você gosta do ritmo? Falou assim: não, realmente não é bem a questão do ritmo, mas ela tem uma mensagem tremenda, maravilhosa, e tocou meu coração. A mensagem do Pregador Lu, naquele rap, tocou. Então, quem sou eu para dizer
que não,
pelo amor de Deus,
exatamente,
gente. Exatamente. Sabe? Aí eu vou limitar que não pode o funk, não pode que o rap, não pode, não.
Exatamente.
Eu não vou dar o gosto pro diabo e dizer que determinado ritmo é dele. Eu não vou fazer isso.
Até
os
porque a Bíblia fala
Senhor.
Que todos os ritmos
louvem e adorem o Senhor. Exatamente.
Ao Senhor. E eu também, pastor, depois que eu fui começando a entender a letra, você falou tudo aí no
o conteúdo é que eu...
O conteúdo que foi passado na mensagem da música, você fala: nossa, isso aqui tá me edificando.
Exatamente.
Isso aqui é legal. Aí você vai quebrando alguns preconceitos, isso, assim, que a gente tem. E aí eu até brinquei que eu falei que hoje eu me tornei numa pessoa que eu mais temi. Hoje eu gosto de louvor no pagode, eu gosto de louvor no trap, eu gosto de louvor no rap, entendeu? E glória a Deus por isso, né? Essa multiversidade, né?
Eu entendo que às vezes dentro do que diz respeito ao ritmo de culto, a gente tem que ter ali um padrão eclesiástico.
E cada culto é um culto, né?
E cada culto é um culto, exatamente. Cada culto é um culto. Então nós temos lá dentro da visão do pastor Ederaldo, do casal de Deus, pastor Ederaldo, pastora Leda, o que nós temos que fazer. E uma coisa que eu sempre gostei na Paz e Vida Ministério dos Jovens, o pastor Ederaldo sempre deu liberdade para que a gente criasse, desde a época lá do Vila das Belezas, foi a minha primeira igreja. O pastor, ele dava, eu quebrando as cadeias, que não era só um programa, nós tínhamos vigílias. Nós tínhamos as vigílias quebrando as cadeias, tinha até ônibus que saía do Vila das Belezas e do Arariba para ir para uma certa igreja. Aí lá ia eu e o pastor que antes era comigo, que a gente fazia o programa junto, a gente terminava o culto 9 horas e ia fazer uma vigília do quebrando as cadeias, Jardim Santa Júlia em Tapsirica, das 10 à meia-noite, olha.
Exatamente.
E a gente fazia com muita alegria, com muito amor. Então, o importante é que você se coloque na presença do Senhor, é o eis-me aqui.
Exatamente, você deixar ser
e
usado,
deixa Deus usar,
na área que Deus te chamou.
Exatamente.
E pastor, eu vejo assim do Senhor uma postura, primeiro de pastor. Eu tô aqui entrevistando o senhor, mas todo entrevistado que a gente vem aqui, que a gente conversa, a gente absorve um pouco, né?
Sim.
E é legal ver a maturidade com que o senhor fala, a experiência que o senhor traz, né? E o conteúdo também que o senhor traz. O senhor é um cara de muito conteúdo. Nós começamos aqui agora, mas eu já vi que o papo hoje vai render demais, entendeu? Demais mesmo.
Que bom.
E pastor, eu quero te perguntar, você sempre trabalhou com os jovens?
Olha,
foi um chamado de Deus? Porque você hoje, pra mim, você é um pastor jovem.
Mais ou menos.
O jovem não é a idade.
É.
E sim a mentalidade.
Sim, lógico.
E a sua mentalidade é muito jovem.
Eu tento me manter assim, até porque eu não sei ser de outro jeito. Uma das coisas também que eu vejo muito no nosso pastor presidente, ele tem essa veia, né? Você vai conversar com ele, tá se brincando, ele dá um... Eu me lembro que no Quebrando as Cadeias eu tinha uma brincadeira com o pastor na época que eu dizia assim, olha, ele não vai cantar. E o pastor queria cantar. Aí eu falei assim, olha, você só vai cantar se o pastor Ederaldo ligar agora aqui. E ele não ligou. O pastor Ederaldo ligou e a gente ficou, não é possível. Aí o pastor Ederaldo entrou ao vivo e falou assim, ó, eu estou com o pastor Ronaldo, não é pro pastor tal cantar. Aí pronto, agora é ministerial. Foi uma festa, foi uma brincadeira.
Ô pastor, antes de eu responder essa pergunta do chamado, pra quem não sabe, o que foi o Quebrando as Cadeias?
O Quebrando as Cadeias, eu vou aqui falar o nome do pastor, que fazia o programa comigo, pastor Ednei Moreira. Era uma visão que ele tinha, uma ideia que ele tinha, e eu também estava ali junto com ele, de trabalhar com os presidiários. Sendo uma ponte para os que estavam na cadeia conversar com as pessoas do lado de fora, utilizando o rádio para isso, né? E nós chegamos a receber cartas de presidiários, né? Num segundo estágio, mais à frente, nós tínhamos o desejo de começar um trabalho interno de pregação dentro, né, das cadeias. Mas nós tínhamos... Todo o programa tinha um tema também. Era um programa bastante descontraído, porque eu e a Ednei somos descontraídos, a gente não sabe fazer de outro jeito. As pessoas gostavam muito do programa. Tinha uma irmãzinha que sempre ela ligava. Sempre ela ligava. E aí teve um dia que a gente abriu o telefone para entrar, entrou a irmãzinha. No que ela entrou, a gente ficou em silêncio. E ela ficou falando, só ela, no ar. Pastor? Só tá aí, pastor? E os dois em silêncio. Aí daqui a pouco eu não aguentei. Eu falei, não vou deixar a irmãzinha.
Vou deixar a irmãzinha sozinha, né?
Rapaz, irmã, tudo bem? Tal, eu fui conduzido. Mas todo o programa era ligado. E o nosso programa também tinha um pouco de. Tinha a palavra que a gente sempre gravava um pedaço da palavra do nosso culto na igreja. A gente gravava na igreja e trazia um pedaço para dentro do programa. E aí no final a gente dava a conclusão do tema, cada um entrava dando as suas opiniões e uma oração. Fazemos uma oração de quebrar as cadeias, uma oração de libertação. Era isso, né?
Era isso. Era uma bênção, porque assim...
Nós chegamos a fazer um programa transmitido ao vivo da Expo Cristã.
Olha que
transmissão
top.
Ao vivo.
E pastor, realmente você falar para um público nichado, né, para uma galera voltada que tá lá dentro, que tá em um tempo difícil, ao mesmo tempo, você vai pegar gente...
É um trabalho social, né?
É um trabalho social de restauração de vidas,
sim,
né? Restauração
de
vidas.
Eu acho que faz parte da igreja.
Faz parte da igreja. Inclusive, quando o senhor falava sobre isso, esse dia eu vi no Instagram um pregador famoso aqui, acho que vou até citar o nome dele, o pastor Júnior Trovão.
Sim.
Ele foi pregar num presídio.
Sim.
E ali ele postou um trecho da pregação dele, sabe? Os presos ali adorando a Deus com uma intensidade, com um fervor que me tocou. Falei... às vezes é isso que a igreja precisa, né? A igreja precisa ir aonde ninguém vai.
Exatamente.
A igreja precisa ir nesses lugares. Está posicionada nesses lugares.
Mesmo. Fazer a diferença.
Fazer, né? A diferença, exatamente. E aí esse programa do Quebrando as Cadeias, eu consigo entender que foi um marco, não só na vida do senhor,
sim,
mas na vida também aqui da nossa rádio.
Muitas pessoas... Foram três anos que a gente levou aí esse programa, gostava muito de fazer. Quantas vezes nós saímos... Na época, a Paz e Vida tinha 4 cultos no domingo. Então eu fazia o culto das 7...
Das 7 às 10.
Das 10. Aí terminava das 10, vinha para fazer o programa e voltava para fazer o culto às 4 e depois às 7, às 6 e meia.
Então domingo era,
correria
total.
Segunda-feira eu não existia, eu não tinha mais voz, eu tava só o pó. Mas eu não me arrependo não, olha, foi claro, um momento maravilhoso.
Porque a palavra fala que uma alma vale mais que todo ouro e toda prata. E eu tenho certeza que vocês alcançaram vidas
muitas,
preciosas que hoje estão
até dando hoje, frutos. Muitas pessoas.
Nas suas igrejas ou nos seus locais, porque como a rádio ela era nacional,
sim,
não só aqui em São Paulo, mas pegava no Brasil inteiro. Imagina quantos testemunhos de pessoas que o senhor nem conhece.
Não, verdade, com certeza.
Nem conhece. Mas, pastor, aí depois disso...
Você fez uma pergunta sobre jovens, né?
Isso, eu ia entrar nisso agora. Depois disso que veio o chamado com os jovens,
então,
ou foi antes?
Não, foi quase que junto, porque o que é que acontece? Quando nós assumimos uma igreja, o pastor, dentro da Paz e Vida Ministério Zona Sul, nós somos um administrador, por assim dizer. Né? Além do papel espiritual, do cuidado das almas, você é um administrador. Então você tem que analisar cada departamento. E sempre o jovem precisou de uma atenção a mais. Né? Até há pouco tempo eu estava ligado ao Ministério da Melhor Idade, da Paz e Vida, Ministério Zona Sul, a pedido da pastora Leda. Aí tive alguns contratempos e acabei não tendo como dar continuidade, mas eu estou sempre com eles, se precisar estamos aí. Mas o jovem, eu me lembro já da Paz e Vida do Vila das Belezas, que conforme você vai trabalhando, geralmente a porta de entrada é a banda da igreja. A gente precisava de uma banda, eu comecei a me aproximar deles, eu comecei a tratar com eles, o grupo de coreografia, e aí você vai ouvindo eles. Acho que o mais importante quando você vai trabalhar com jovens é ouvir. Você tem que ouvir a demanda do jovem.
Tem que ouvir o que ele está precisando.
Não adianta você só chegar e impor alguma coisa, senão não vai dar certo. Presta atenção. Primeiro, presta atenção quem são esses jovens. Muitas vezes eles são só... Todos são filhos de membros da igreja. É uma possibilidade. Alguns estão ali porque vêm com a mãe, vêm com o pai, não querem estar. Tá entendendo? Outros têm uma vida paralela. Tá entendendo?
Mas só um parêntese entre isso. Talvez a igreja hoje ela sofre, e eu vinha comentando com um pastor sobre isso, porque a gente perdeu o espaço de se posicionar e de fazer algo atraente para esse jovem.
É, exatamente.
Entendeu?
Exatamente.
Porque, tipo assim, o senhor mais ainda, nós crescemos num lar que ou tinha um cristão ou tinha um católico.
Sim,
dentro
sim,
do lar, e sim. A tradição do lar era católica.
Sim, não, e hoje em dia os casais
a tradição
são mais
era cristã.
A isso,
hoje em dia não.
Não tem um referencial.
Não tem um referencial.
É verdade.
Não tem um referencial. E a gente não estamos fazendo nada para colocar uma referência para esses jovens. Então esse jovem vai entrar na igreja, ele vai falar, que chatice isso aqui.
É verdade.
Que chatice.
Então por isso que uma das coisas... Uma coisa que eu não falei, talvez a minha... chamada nesse sentido, foi porque foi o primeiro ministério que eu participei da Paz e Vida, eu sou fruto da Paz e Vida, foi os jovens. Eu conheci a minha esposa, na época, né, namorada, nos jovens da Paz e Vida. Né? Então, eu saí do mundão, minha mãe já congregava, depois veio meu irmão, e engraçado, eu acho que eu fui quase o último a me converter, porque até meu pai já estava vindo. Só eu é que ainda estava naquelas. Gostava de... A experiência que eu tive foi muito forte. A minha mãe teve um tempo lá que... Rapaz, deu tudo. Subiu diabetes, subiu pressão, tudo, tudo. E ela começou a passar muito mal. Numa dessas crises, eu levei ela pro posto e antes dela ser medicada, ela tava numa sala de observação e sabe, suspirando muito. E eu tinha ido algumas vezes na igreja, então eu não tinha muita... Eu não sabia orar como eles oravam. E eu me lembro que eu pus as minhas mãos sobre ela, no meio de todo mundo. E a lágrima descendo, eu falei assim: Senhor, se tu és o Deus que está naquela igreja, faz um milagre agora. Cura minha mãe. E descendo a lágrima, a minha mãe melhorou na minha frente.
Uau.
Foi acalmando a respiração e foi ficando bem.
Eu confesso que contemplou o milagre.
Na minha frente. Na eu lembro que eu tirei a mão e fiz assim, ó. Funciona. Eu fiz bem assim, assustado. Aquilo me impactou muito. Muito. E a partir dali eu comecei a me aproximar mais, a ir mais na igreja, a conhecer mais. Passei por vários pastores. O pastor que eu até tenho como meu pai na fé foi o pastor Marco Antônio, que recentemente partiu. Toda a paz e vida sentiu muito. Né, tá na glória agora. E ele também tinha esse carinho pelos jovens. Também é outro que fez eu me aproximar mais dos jovens. Ele era aquele que era o paizão. Pra você ter uma ideia, ele entrava na escola para apartar a briga de jovem da nossa igreja. Olha que loucura. Ele ia lá pegar a menina que tava brigando com a outra. Para! Sabe, ele abraçou a gente. Eu fui líder de jovens, eu tive uma líder de jovem fantástica na época. Então tudo isso foi me ajudando a ter uma linguagem, a me aproximar de jovens. Todas as igrejas da Paz e Vida que eu fui pastor, eu consegui trazer assim um... Eu lembro que até em Itapsirica...
Se comunicar com os jovens, né?
Sim.
Porque muita igreja ela tem esse elo... O
com alguma
pastor
dificuldade,
tem um pensamento e totalmente separado.
Exatamente. O pastor pensa de um jeito e o jovem de outro totalmente.
Totalmente. Mas isso, pastor, tem se quebrado. E claro, cada vez mais a gente tem que dar mais espaço ao jovem, porque é o que a gente sempre fala. O jovem, ele é
a continuidade da igreja.
É o futuro da igreja.
Você tem que entender isso. Os obreiros precisam ser renovados. Os nossos obreiros, vai ter obreiro pro resto da vida. Chega uma hora
exatamente.
Que não é verdade.
Agora, não? Dentro disso, pastor, e dentro desse número, é interessante que hoje a gente vê, a gente temos muitos evangélicos no Brasil, né? Se você colocar aí, acho que se não tiver metade da população que frequenta ou vai em alguma igreja, tá quase perto disso, digamos assim, de 30% a 40%. Mas é uma sociedade, esse público que eu falo, já é um povo um pouco mais avançado de idade, digamos assim.
Exatamente.
Se você pegar no número de jovem hoje que a gente tem na igreja, há 20 anos atrás, era o triplo disso.
Era, exatamente.
Era o triplo disso. Então a gente pensando no futuro, é algo que a gente tem que se preocupar sim.
E aí as igrejas que estão trabalhando, que aí muitas ficam jogando pedra, as igrejas que estão trabalhando, e eu fico muito feliz do JPV estar também nessa,
se movimentando.
Nessa direção, nesse movimento, muitas vezes as igrejas que estão trabalhando estão saindo na frente aí, estão tendo esses jovens, e aí fica o camarada dentro da sua igreja sentado, dizendo, ele está errado, e você está fazendo o quê?
Exatamente.
Não, porque se apontar pro outro dizendo que tá errado é fácil. Você tá fazendo o quê?
Exatamente.
Ou então, peraí, você tá dizendo que o outro tá errado, então mostra aí o seu fruto. Sim. Você deve ter um monte de gente.
E outra, tem igreja que até tem fruto, é lotada e tal, mas e daqui 10 anos?
Já tem uma visão.
E daqui 10 anos? Será que a sua igreja vai estar lotada? Porque o trabalho de jovens
é isso. Às vezes já tá num processo de degradação e ninguém percebe.
Já tá num processo de degradação e ninguém percebe. Então, por isso que quando a gente fala, não podemos esquecer do Ministério Jovem, a gente pensa no futuro. Sim. A gente está projetando que o jovem ele é o futuro da igreja. E o pastor me falou aqui de alguns projetos que você tem.
Vamos lá.
Bem legais, que eu já quero começar a falar sobre isso, a divulgar aqui, usar o espaço da Rede Nacional Gospel para poder falar sobre esses projetos. Que quando ele falou comigo pelo celular, eu falei, a gente precisa dar uma voz maior para esses projetos e uma proporção maior, porque são ideias boas. Eu acho que pessoas que têm ideias boas e que querem pensar pra frente, pastor, a gente tem que valorizar isso. A gente tem que dar voz, a gente tem que dar espaço, né? Não há, com todo respeito, mas tem gente, a ideia não é minha, então eu não vou, né? A gente tem essa dificuldade. Mas se somos um corpo, se a sua ideia é boa, eu vou dar espaço aqui para que a gente possa crescer, para que a gente possa melhorar, porque às vezes um projeto que Deus colocou no teu coração vai alcançar jovens, que aí entra aquilo que o Senhor falou, diferente dos projetos que eu tenho, que o Senhor colocou no meu coração. E junto a gente vai trabalhando, alcançando todos os jovens.
Vou usar até uma palavra bonita agora. Uma palavra que anda meio na moda, a pluralidade.
Essa é bonita, hein?
Pluralidade. Eu tô até com medo de falar de novo e entrar em mistério aqui.
Entrar em mistério, né, pastor?
A pluralidade de ideias, ela é muito importante, né? E todos nós temos boas ideias. Agora, é importante o quê? Você ir filtrando, né? E vendo também o que é que dá pra... Porque assim... Uma coisa que eu gosto muito, eu respeito muito a visão ministerial que me foi me ensinada, né? Lógico, a gente sabe que a evolução ela é inevitável, né? Mas dentro daquilo que é a visão do nosso ministério, a gente não pode esquecer disso.
A visão ela é melhorada e não mudada.
Exatamente, nunca mudada. Mas aprimorada.
Isso, né? Acho que é a palavra
dentro
certa.
Dentro daquilo que foi dado ao nosso pastor presidente e dando continuidade, porque tanto a obra não pode parar.
Estamos aí há 20 anos.
Ah, exatamente.
Mais de 20 anos.
Mais de 20 anos aí, né, toda a história que todos muitos sabem aí e tal. E eu fico muito feliz de fazer parte dessa história. Né? Eu como, há 16 anos como pastor. Bom, mas vamos lá. Você quer qual primeiro?
Vamos falar do JPV no ar, que eu gostei desse JPV no ar. O pastor Ronaldo ele tem um projeto com os jovens lá da igreja dele que se chama JPV no ar. Pastor Ronaldo, explica pra galera o que, que é isso, o que, que acontece lá na Paz e Vida do Dom José.
Eu até fiz um banner, né? Mandei fazer um banner pra ficar de fundo. Porque o JPV no ar, por que que no ar, né?
De onde nasceu essa ideia?
Essa ideia no ar. Primeiro, uma coisa que eu queria que fosse transmitida, por isso tá aí o no ar. Eu queria que fosse levado como um programa via internet, online, né? Pelo Instagram. Aí nós abrimos um Instagram do JPV, na nossa JPV Dom José. Nós abrimos esse Instagram e começamos a trabalhar em cima desse programa. O programa, como é que funciona? Nós abrimos com os jovens todos ali numa roda, né? Nós juntamos as cadeiras, fazemos uma roda. No altar tem alguém no teclado, né? Com um microfone. E nós temos a gravação, temos alguém com esse celular que coloca... Para quem está no teclado, ali nós abrimos a transmissão com um louvor. Saindo do louvor, a gente faz aquela oração, senta e coloca o tema do dia. É uma discussão no ar, ao vivo, sobre aquele determinado tema. Geralmente é um tema polêmico para os jovens. Né? Que nem o primeiro programa JPV no ar foi sobre música secular. Crente pode ou não pode ouvir? E eu me surpreendi, porque por incrível que pareça, às vezes você tem alguns jovens que têm uma visão mais conservadora do que você.
Sim.
É impressionante, até mais dura do que a minha. E eu tive que ali entrar e dar uma aliviada, porque, meu Deus do céu, a pessoa era mais dura do que eu.
Olha, pastor, eu tenho uma experiência de dar espaço aos jovens e eles se comunicarem, eles se falarem. Uma vez a gente começou a entrar em uma conversa normal, conversa de WhatsApp, começou a falar de vestimenta no grupo de jovens.
Esse é um bom tema.
Teve mais de 500 mensagens, eu tive que chegar,
olha aí,
falar, gente, acabou, deu, segura aí as emoções.
Rapaz,
que... Só pra você ver aí. A ideia, como o jovem ele quer ter voz,
Sim.
ter voz. E o JPV no ar, ele traz isso. Ele dá voz ao jovem expor a opinião dele, né?
O meu objetivo, ele a princípio é um programa de bate-papo, mas a intenção é o quê? Fazer um sistema de podcast. A gente traz algum representante ou do próprio da direção do JPV ou algum outro pastor, coloca os nossos jovens como plateia, dando liberdade para eles intervir também dentro do JPV no ar.
Dentro desse JPV no ar, pastor, quando o senhor define um tema, o senhor meio que já sabe a resposta ou o senhor está aberto com o que acontecer ali no momento?
Então, eu tenho um posicionamento, que eu não vou entrar na batalha sem arma, né? Eu tenho um posicionamento preparado, mas eu sim ouço eles. E dependendo daquilo que for, tem coisa que até agrega, até melhora aquilo que eu vou colocar.
Que você está pensando.
Sim, sim, sim.
O exemplo que você...
Às vezes... alguém que está ali daqueles jovens tem um pensamento que você até se surpreende positivamente. Fala, poxa, essa ideia dele é até melhor do que a minha. Esse pensamento. Pode acontecer sim. E aí a gente pega aquilo ali, eu sempre faço questão de terminar ali o fechamento comigo. Né?
Sim, que aí você dá o encerramento
exatamente.
Final sobre o tema.
Exatamente.
E sobre o que você
em uma posição bíblica, né? Porque também se a gente não pode excluir a Bíblia
claro,
do negócio.
Claro, tudo base bíblica.
Exatamente.
Deve ter alguns jovens lá que já fazem isso no decorrer. Então, pastor, mas na Bíblia não está escrito isso?
Eles estão ainda se soltando. Mas olha, com esse movimento aí já atraiu assim o dobro de jovens que fazia quando ainda era o outro processo lá. Nós testamos 4 tipos de projetos. 2 sobreviveu. 3, né? Que é o JPV no ar. O outro é o JPV Prayer, que daqui a pouco a gente vai falar dele. E o teatro foi muito legal. Fizemos recentemente uma peça teatral. Pegamos uma peça simplesinha lá da internet, o Banco da Decisão. Essa peça existe há uns, sei lá...
Eu ia falar sobre isso agora.
50 anos.
O teatro pode passar anos e anos e anos, ele sempre vai ser atual
perfeito,
na igreja.
Perfeito, perfeito. Você lembra daquele da que não tem... É só um louvor? É uma música aí... E aí a menina é tentada pelos demônios.
Ah, sim,
aí,
sim.
Eu até
sim.
Esqueci o nome daquela música lá. Aí Jesus entra na frente
Jesus
e protege
entra
ela.
Na frente, protege
a primeira
ela.
Vez
quem
que eu vi, eu... Nossa, isso aí é um clássico das Paz e Vidas, né?
É um clássico,
E...
É um clássico mesmo.
É um clássico. Então, acho que todas as igrejas da Paz e Vidas já fez aquilo ali.
Já fizeram isso.
E aí nós fizemos o Banco da Decisão, que é de um grupo americano, um pessoal de teatro, gospel. E o próximo que a gente vai fazer, eu não sei se eu posso falar a marca de refrigerante aqui.
Pode.
O próximo é da Coca-Cola. Né? É Jesus dando uma Coca-Cola de 200ml para uma e dando uma de 1 litro para o outro. Aí aquela que recebeu de 200 pergunta, mas por que isso não? Eu dei exatamente o que você precisava. Né? E aí, mas por que você deu mais para ele? Aí o final... É que ele entrega, ele pega aquela Coca-Cola e fala assim, ó, enquanto você estiver vendo isso aqui só com uma Coca-Cola, é tudo que você vai ter. Sabe, é uma reflexão muito forte. Você tem que entender que o que Deus dá pra você não é pouco. Aquilo que Deus colocar na tua mão sempre vai ser muito. Você não pode ter essa visão de que um é maior do que não. O que Deus deu pra você, trabalhe.
Até porque, né, pastor, a gente tem uma visão...
A Bíblia não fala ser fiel no pouco?
Não, e às vezes nem é pouco. Às vezes é muito, realmente é muito.
Exatamente.
Só que às vezes a gente tem uma...
Não consegue enxergar.
Não consegue enxergar e tem uma... Hoje em dia eu acho que a internet, ela trouxe muito isso. A visão de ambição.
Sim.
De sempre querer estar lá em
mais,
cima, de sempre querer estar no melhor,
e
o mais destacado,
né?
Entendeu?
A velocidade hoje.
Exatamente.
Tudo...
Hoje o status, o nome já diz tudo, né? É. O status, a atualização. Tá todo mundo quer estar atual, quer estar fazendo a melhor coisa no melhor momento.
E na melhor imagem.
E a melhor imagem. Se eu não tô na praia no final de semana, meu final de semana não tá sendo bom. Porque tá todo mundo na praia.
Tem jovens que entram em depressão porque não alcançam esse padrão do melhor, da melhor imagem, da melhor postura. E é um pouco até cruel, sabe? Nós como igreja, nós precisamos mostrar para esse jovem que Jesus não é esse ser que exige que você seja o mais perfeito. O que Jesus quer de você é que você busque ser o melhor possível. Em muitas pregações, eu às vezes eu falo que eu sou meio doido, né? Porque eu falo a Deus, Senhor, fala comigo. Em todo momento, em todo lugar. Então, até a hora que eu tô pregando, eu uso Vingadores. Eu já preguei sobre Vingadores.
Mas você sabia que o crente, principalmente o crente pentecostal, ele é como se fosse um Vingador?
Ah, pronto. Verdade.
Ele é como se fosse um... Porque, cara, você vê aí os sinais que acontecem no meio pentecostal, digamos assim, você fala, isso é coisa de Vingador.
O cara tem poderes, né?
O cara tem poder.
Né? Tem umas coisas que acontecem por aí, Jesus, viu? Meu Deus do céu, né? Nem... Eu me lembro que eu pregando sobre você temer a Deus, né? E uma cena que tem no Vingadores 1, o primeiro lá, o Homem de Ferro, o Capitão América o Homem de Ferro, o Capitão América e o Loki, e a Viúva Negra tá no comando do helicóptero. E o Loki tá preso lá dentro do helicóptero. Nisso passa o Thor no meio do helicóptero e arranca o Loki e vai embora. O Homem de Ferro pula atrás. Aí o Capitão América pensa em pular, volta e põe o paraquedas, porque ele não tem poder, né? A não ser a força. Aí a Viúva Negra fala assim: você vai atrás desses caras? Eles são como deuses. Ele vira pra ela e fala assim: eu só conheço um deus e ele não se veste com nenhum deles. Falei, que pancada! Olha aqui, é quase bíblico.
É quase bíblico.
E eu consigo enxergar essas coisas nos filmes. Eu pedi pra Deus me dar isso. E eu percebi que Hollywood mistura tudo. Os roteiristas pegam visão cristã, visão... E vai fazendo uma salada. Porque
exatamente.
Eles precisam ter ideias pra escrever os negócios lá, então... Eu consigo enxergar essas coisas. E aí isso me ajuda também na linguagem. Eu tenho vários jovens que me mandam no meu celular: pastor, olha, eu não entendia nada da palavra, mas o senhor tem uma linguagem que eu consigo entender, que entra na minha cabeça.
É isso, né?
Então é legal isso.
É legal, pastor. E esse JPV no ar, que possa crescer muito, viu, pastor?
O objetivo é esse.
Gostei muito da ideia. Quem sabe aí a gente ou fazer na rádio ou fazer numa proporção digamos até que maior de pessoas, de abrir o espaço mesmo pra galera, juntar uma galera ali.
Vamos lá.
O senhor tá na direção e fazendo isso. Deus vai nos dar as estratégias aí pra gente
fazer uma versão gospel do Programa Livre. Lembra do Programa Livre? O Programa Livre é velho, hein?
Programa Livre. Ixi, é velho. Agora também tem o JPB Praiser, é isso?
Prayer. O Prayer seria de adoração. O nome Prayer vem de adorador. Prayer, né? E aí alguns até falaram assim: pastor, tudo o senhor coloca em inglês? Eu falei, porque os jovens gostam dessas coisas. Se eu colocar em inglês, eles gostam.
Não, quando você falou JPB no ar, JPB, player. Primeiro eu tinha entendido praiser.
Não.
Primeiro eu tinha entendido
praiser. Que aí é de louvor. Praiser é louvor. E prayer é adorador, adoração. Quer ver? Eu vim aqui, ó.
Eu falei, nossa, que nome legal esses nomes aí. Eu não sei o que é, mas eu gostei dos nomes.
Prayer, tradução.
Eu gostei dos nomes.
Prayer, tradução, oração.
Oração, aí.
Então é levar o jovem, o objetivo é justamente esse. Eu quero, meu Deus, como é difícil fazer o jovem orar.
Demais.
Como é difícil fazer o jovem, sabe, não vou nem falar se ser pentecostal, é uma coisa que é muito natural. Eu acho que você o batismo do Espírito Santo... Né, você ser selado com os dons do Espírito Santo tem que ser uma coisa muito orgânica, tem que ser muito entre a pessoa e Deus. Nós temos ali como pastor um papel? Temos, né? Mas eu sou muito, muito, Lucas, de acreditar no poder da palavra. A Paz e Vida é uma igreja de palavra.
Você acredita?
Então eu acredito demais na palavra, entendeu? Então se a pessoa tiver uma palavra bem pregada e aquela palavra assentou no coração da pessoa, ela tem base. Se ela tem base, palavra glória a Deus, eu tenho dado. Tenho dado a comida. Entendeu? Agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essa pessoa utilizar essa vitamina que está dentro dela. A oração é isso.
E você vai fazer as estratégias.
É.
Para que ela, que nem. Aí entra esses projetos.
É, exatamente. Para ela pegar aquilo que já está lá dentro dela, já foi, foi semeado. Então eu chego lá no prayer e aí eu dou uma. Eu imito os nossos irmãos das como é que fala? Das
church.
Das churches. Né? Por isso que eu tô falando, eu não falo mal de igreja nenhuma. Porque sempre tem alguma coisa que eles estão fazendo que a gente pode...
Que a gente pode fazer.
Né? Respeitando a nossa visão e tal. Tranquilo, dá.
E até porque, pastor, só um parêntese, nessa visão desses projetos que o Senhor te deu, além da palavra, né? Eu costumo dizer que a conta ela não fecha. Na nossa vida, digamos assim, ainda mais na vida do jovem, porque a gente passa, muitas pessoas vão no culto 2 horas no domingo.
Exatamente.
E ela não tem mais contato com Deus.
Exatamente.
Ela tem um contato com Deus naquele culto, só que durante as 20 horas, talvez ela consumiu conteúdos que nem cristão era.
Exatamente.
Então a conta não fecha. E aí entra o papel da igreja de trazer ferramentas...
Para aumentar isso.
Para aumentar isso, que aí é como se fosse uma escada.
Por isso que eu tenho o grupo do Dom José. Todo dia, meia-noite, eu libero uma mensagem, uma oração. À meia-noite eu libero uma oração, todo dia. Minha esposa sempre solta alguma mensagem para melhorar essa conexão.
Melhorar essa conexão
com a membrasia.
É como se fosse 2 horas durante uma semana, que é muito pouco. É muito pouco.
Exatamente.
Chega na terça, na quarta-feira, a pessoa nem lembra mais o que ela viveu no domingo.
Tem uma mensagem que eu prego que eu falo assim: nós temos 24 horas no dia, certo? 7 dias por semana. Faz a conta. 24 vezes 7.
Tá, dá 244.
É alguma coisa, exatamente. Coisa assim. Você tem 240. Deixa eu. Quem tá nos ouvindo, espera. Né?
Mas eu já vi algumas pessoas fazendo essa conta, pastor, enquanto você faz aí. E ela não fecha, porque você. Se a pessoa desse o dízimo de 2 horas e 40 pra Deus de todo dia. Seria razoável.
Pessoa...
Ela teria uma comunicação com Deus, assim, digamos que legal, digamos que bacana.
Quando a gente até tá pregando, e a gente sabe, nós sabemos que tem algumas pessoas da família da pessoa, por exemplo, que não gosta, que fala, vai morar dentro da igreja, né? Sempre tem agora você tá indo direto na igreja, e aí você coloca lá, né? 2 horas. Não, 24 vezes 7. 24 vezes 7 são 200 e... Não, 24 vezes 7 dá 168 horas. 168 horas. Você tem quarta, sexta e domingo. São 3 dias. Os 3 dias principais de cultos. Quarta, sexta e domingo. Nós temos outros trabalhos, né? Tem a intercessão na terça, tem na quinta o culto de mulheres, mas os 3 cultos principais, quarta, sexta e domingo. Se nós pegarmos os 3, dá 2, 4, 6. 6 horas. Então vamos lá. Vamos imaginar que você é aquela pessoa que vai nos 3 cultos.
Vai nos 3 cultos, que a gente sabe que a maioria não vai.
168 menos 6. Sobrou 162 horas. Dessas 162 horas, é tudo sua. Você foi 6 horas e a pessoa está dizendo que você está morando na igreja.
Exatamente.
Você consegue ver o absurdo?
E aí só colocar
isso
um
contraponto... Isso é uma pessoa que vai 3 dias, que não vai, a maioria não vai.
Isso só se você colocar um contraponto, aí você pega uma balada, que a pessoa vai numa sexta-feira, já dá essas 6 horas aí.
Com certeza.
Já dá essas 6 horas. Uma noite, né, na farra, digamos assim.
Hoje em dia nem sei que...
6 horas.
Que as coisas estão andando tão rápido que até o termo rave já ficou pra trás, né?
Sim.
Eu nem sei se tem rave mais hoje em dia.
Não, tem. Mas uma rave dura 2, 3 dias.
É, então.
Dura 2, 3 dias. E a pessoa vai, tipo assim...
Não, e chega nos da segunda... Eu me lembro que na
e
segunda...
E ninguém fala... E aí, jogando... Ninguém fala contra, né?
Não, eu trabalhava na empresa, na última empresa que eu trabalhei antes de ser pastor. A amiga nossa lá chegava às 7 horas da manhã, de óculos escuros, tomando uma Coca-Cola gelada. 7 horas da manhã. Imagine a ressaca que ela tava. Terrível.
É, mas é. E aí Deus dá as estratégias pra você compensar e colocar pra esses homens
o prayer,
o conteúdo, que é o prayer.
O prayer tem justamente essa função. É, aquilo que ele não consegue fazer durante o culto, que eu percebi uma coisa, o jovem ele precisa de mais tempo pra ele se conectar. Porque ele tá tão acostumado com a velocidade da internet, que quando ele vai para um culto de oração, ele tem dificuldade de entender o que é aquilo ali. Então ele tem que ir devagar sendo ministrado. O louvor tem um papel muito forte. Então eu coloco lá um louvor, coloco o nosso pessoal da banda lá no louvor, e ali eles vão diminuir a luz da igreja, aquela meia luz. Dois, três, lá pelo terceiro louvor eu abro uma oração no meio, uma oração bem de adoração mesmo, aí mais um louvor, depois de uns quatro louvor, aí eu dou uma diminuída no louvor, mas ele fica de base, eu não desligo ele, ele fica de base, aí eu entro com uma ministração de uns dois versículos e subo de novo o louvor e mais uma oração. Então o jovem ele fica nada de uma hora e meia, conectado com o Senhor. Ele tem uma experiência ali. Eu ainda preciso trabalhar mais, eu preciso aprender um pouco mais. Eu tento trazer ele a um fenômeno que as igrejas, as churches usam muito, uma tal chamada adoração extravagante. Você já ouviu falar disso?
Já ouvi falar um pouco.
Eu quero ver, eu quero ou fazer uma versão, porque de repente, não sei como é que eles fazem lá, mas eu quero trazer o jovem para isso. Por quê? Porque eu quero que ele sinta o Espírito Santo. E quero que ele tenha... O jovem, ele é muito... Como eu posso dizer? O jovem, ele é muito físico.
Ele tem uma dificuldade para acessar o sobrenatural.
Exatamente. Então, quando ele tem a experiência nele... que nem aquele meme da internet, tipo... Pô! Quando ele sente essa experiência dentro dele, se abre esse lado espiritual. Então eu tento trazer dentro dessa uma hora e meia uma experiência que ele saia dali dizendo: rapaz,
vale a pena.
O que foi isso que aconteceu aqui? Né? Eu quero trazer ele para ele sair.
Eu quero mais disso.
Eu quero mais isso. Entendeu?
Entendi.
A intenção é que ele tenha dentro do JBV Prayer uma experiência espiritual que ele não tem num culto normal. Então eu tenho ali... É como se fosse um intensivo.
Sim.
Entendeu? É um culto intensivo de oração e louvor.
E pastor, esses projetos, eu creio que tem sido bênção, tem agregado
na vida... Tá dando resultado lá.
Na vida da igreja, né? E para quem quer, de fato, participar ou ver... Né? Digamos assim, como que faz, pastor? Tem o Instagram da igreja e tem os encontros. Quando ele acontece? Data e horário e divulga o Instagram aí pra galera.
Todo sábado às 18 horas. É, nós vamos agora migrar pro Instagram da Paz e Vida.
Do Dom José.
Isso, porque nós tínhamos o JPV Dom José, vamos terminar ele, fechar ele e vamos... direcionar tudo pro JPV, pro Instagram
da igreja.
Porque a minha esposa tá. Por enquanto, ela ainda é a mídia da igreja. Né? Ela fica doidinha, tadinha. Eu fico brincando com ela. Tem hora que ela tá em outro lugar. Cadê a mídia? Mídia? Eu falo do microfone. Cadê a mídia? Né? Mas a gente tá vendo já uma pessoa para ajudar ela também. Os cultos são todo sábado, os cultos de jovens, todo sábado às 18 horas. Né? Inclusive, Lucas, nós estamos também trabalhando agora o APV.
Que legal.
Nós estamos agora com duas obreiras que assumiu o APV às 3 horas da tarde, no sábado.
Às 3 horas da tarde acontece ali o trabalho com os adolescentes.
Eu achei tão bonito o símbolo do APV, eu não conhecia.
Também
que é muito bonito, é o símbolo do JVV todo colorido, né?
Sim, todo colorido.
Muito bonito.
Muito legal.
E aí nós temos o trabalho com a APV às 3 da tarde e às 6 da tarde o JPV.
Olha que legal. Então, para você, quais são os bairros próximos ali ao Dom José, pastor?
Nós temos o Santo Eduardo, nós temos o Dom... Tem dois Dom José. Tem o Dom José São Paulo, que é onde a gente está, que ele é divisa com o Imbu. E tem o Dom José, que é colado ao Santo Eduardo, dentro do Imbu. Então, nós estamos muito perto ali.
Muito próximo ali.
Parque Fernanda, Santo Eduardo, todos esses bairros ali são próximos da ideia. O próprio Valo Velho também. Não tão perto, mas também uma parte ali dele, né, onde está lá o pastor. Aliás, tem um trabalho de jovens muito forte lá no Valo Velho, né?
Sim, tem um trabalho legal pastor, lá com o Maicon, lá.
Isso, lá
com o pastor Alexandre.
Conheço eles há muito tempo já também.
E é bênção. Ô, pastor, eu quero agradecer aqui a participação. A hora voou. Eu já tinha previsto isso.
Se deixar, tem mais coisa aqui ainda. Nós tivemos o JPV Street, que é também um trabalho de evangelismo com jovens, na rua. Então, trabalhando.
Então aí, ó, você que mora e faz parte dessas imediações aí que o pastor falou, já está convidado a participar, a estarem nesses encontros aí que tem impactado não só a Paz e Vida, mas o bairro e o nosso ministério também, tanto que o pastor Ronaldo veio aqui falar um pouco desses trabalhos, falar um pouco da experiência dele com os jovens. Pastor, quero agradecer, primeiramente, né, dizer que foi um dos programas top, que eu gostei demais de gravar com o senhor. Dizer que nosso programa aqui está sempre aberto para qualquer ideia que o senhor tiver. E sempre que o senhor quiser divulgar aí alguma coisa, o senhor está aqui, o JPB Lab está aberto para você. Que Deus abençoe sua vida. Suas considerações finais e abraços aí, pastor.
Primeiro eu quero perguntar, o Lab é de laboratório ou de etiqueta?
De laboratório.
Ah.
De laboratório.
Você sabe que Lab em inglês é etiqueta. Como eu tô só nos inglês,
isso,
né?
Isso.
Bom, quero agradecer muito também o convite do LG, né? De RF para LG. Eu tô muito feliz de ter vindo. Faz tempo que eu não vinha na Rádio Nacional gravar algo. Estamos aqui e é uma benção, muito bom poder passar essa experiência aí. Um abraço aí para os jovens da Gabi, a Rafinha, né, a Júlia, a Laila, e tem tantos jovens, se eu for falar todos lá.
Vou falar todos, né?
Não, vou acabar faltando algum aí, já vou chegar lá, vão me cobrar.
Isso, vão te cobrar. Mas um abraço para todos.
Um abraço para todos, eu tenho certeza que eles estão nos ouvindo lá na Paz e Vida, Jardim Dom José, Avenida Andorinha dos Beirais, 411. E não se esqueçam, hein? Amanhã, encerramento da campanha Massai Meribá. Deus está ou não no nosso meio. Às 8, às 15, às 18h30, eu estou te esperando lá.
Amém, pastor, amém. Que Deus abençoe aí. Então, só recapitulando, que amanhã é Santa Ceia do Senhor Jesus. Amanhã é Santa Ceia do Senhor Jesus. Então eu te espero. Qual é o endereço, pastor?
Avenida Dorinha dos Beirais, 411.
Uma grande Santa Ceia.
É verdade. Eu tinha até me esquecido disso. Olha, eu tenho certeza que o pastor Adelardo não está ouvindo isso, jamais. Né? Além do intermédio da nossa campanha, Santa Ceia Santa do Ceia Senhor, o grande momento da fé cristã.
Fechou, pastor. Que Deus abençoe. O JPB Lab vai ficando por aqui. Semana que vem estamos de volta a 13h com mais um convidado, trazendo sempre um bate-papo especial para você aqui. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu final de semana, que o Senhor esteja com você. É isso, hein? Eu vou ficando por aqui. Ótimo sábado para você. Tchau, tchau, gente. Fui! É nóis, hein? É o JPV Lab. Tchau, tchau!
Você ouviu na Rede Nacional Gospel, JPV Lab. Uma realização do Ministério JPV. Siga nossas redes sociais. facebook.com/JPV Movement e Instagram @JPV Movement. JPV Lab.